No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Quilombolas denunciam intoxicação por pulverização de agrotóxico no Marajó. Semana de combate ao feminicídio é promovida em Roraima. Laboratório realiza pré-testagem de pacientes com sintomas gripais no Careiro. E projeto de bombeamento de água de Santarém é selecionado em premiação nacional.
Jornal Amazônia é notícia. Amazônia é notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que esta semana é dedicada ao combate do feminicídio no estado de Roraima. O estado está entre os 10 mais violentos para as mulheres no país. A reportagem sobre essa triste realidade é de Felipe Gustavo.
De acordo com dados da Organização das Nações Unidas, o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking mundial de países com maior número de assassinatos de mulheres. O primeiro semestre de 2023 foi o mais mortal, desde 2019, quando iniciou o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foram 722 feminicídios, 4 por dia. A violência contra a mulher é uma dura realidade que muitas famílias enfrentam no Brasil. Muitas vezes, a agressão constante leva ao assassinato da mulher, crime que em 2015 passou a constar no Código Penal Brasileiro como feminicídio, sendo considerado um crime mais grave do que a definição legal de homicídio simples. Como explica a advogada da Secretaria Especial da Mulher, Raíssa Veras.
O homicídio simples, ele é previsto na nossa legislação, que é matar alguém e tem uma pena de 6 a 20 anos de reclusão. Já o feminicídio, ele é matar uma mulher, ou seja, ele é um crime considerado pela legislação mais grave, tanto que a pena é maior. Por ele ser um homicídio qualificado, que o torna mais grave, então ele tem uma pena de 12 a 30 anos de reclusão.
O combate a esse tipo de crime começa com ajuda e denúncia. O acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e políticas públicas são algumas das medidas que podem evitar o delito. Como explica a delegada de Polícia Civil, Jaira Farias.
É de extrema importância a questão preventiva, né? A implantação de políticas públicas para que a rede de proteção, né, de combate à violência contra a mulher, ela esteja estruturada, ela esteja entrelaçada, solidificada, para que a mulher ela se sinta acolhida para fazer essa denúncia, para buscar uma medida protetiva, porque é importante isso. Às vezes a mulher não tem nem para onde ir.
Mesmo com a legislação mais rigorosa, os casos são constantes. De acordo com a advogada, a lei prevê uma série de agravantes que podem aumentar a pena dos acusados por essa violação.
Além do feminicídio ele ser um crime qualificado, um homicídio qualificado, ou seja, ter uma pena maior do que um homicídio simples, ele também pode ter a pena agravada, que seriam em situações de que a vítima, a mulher, ela esteja grávida ou então tenha dado à luz há 3 meses, ou mesmo quando o crime é praticado na presença de ascendentes ou descendentes da vítima.
E para mudar essa realidade é preciso conscientização. 9 de março é o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio em Roraima. A data foi instituída em 2019 para a realização de campanhas de conscientização de toda a sociedade contra a cultura da violência e da morte das mulheres pelos seus companheiros. Além de divulgar os serviços e os mecanismos legais de proteção à mulher. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
O Amazonas é o terceiro estado com a menor proporção de mulheres habilitadas para pilotar motos no Brasil. Apenas 27% são habilitadas. Os detalhes com Bruno Elander.
Atualmente, o Amazonas tem 718.192 condutores habilitados para pilotar motocicletas, carros ou ambos. Desse total, 259.534, ou seja, 36%, são mulheres. A disparidade fica ainda maior quando o recorte comparativo considera apenas a habilitação para pilotar motocicletas. Nesse contexto, o estado tem 308.060 pessoas autorizadas a conduzir motos, das quais somente 65.604 são mulheres, ou seja, apenas 27%. As informações são da Secretaria de Trânsito do Senatran, Conforme o órgão, com essa estatística, o Amazonas tem a terceira menor proporção de mulheres habilitadas na categoria A ou AB no país em relação à população feminina do estado, com idade igual ou superior a 18 anos. Ainda de acordo com o Senatran, há exatos 10 anos, em 2014, o Amazonas tinha 397.019 condutores habilitados para pilotar motocicletas, carros ou ambos. Há uma década, as mulheres representavam quase 35% dos condutores no estado, 131.591 no total. Contudo, a discrepância entre homens e mulheres pilotos era maior. Em 2014, menos de 15% dos autorizados a conduzir motocicletas no Amazonas eram mulheres. Eram 115.642 homens e apenas 19.947 mulheres. Nos últimos 10 anos, a professora Liliane Martins é uma das mulheres que entrou para essa estatística ao conseguir a sua CNH para pilotar motocicletas.
Quando eu fui tirar minha habilitação, aí me deram essa opção, né, de tirar carro e moto. E aí foi bem importante porque logo na sequência eu comprei uma moto, né? E aí eu fiquei usando para me deslocar até o trabalho, como meio de transporte. É um meio rápido, né, e bem econômico. Mas assim, é um meio de transporte que exige muita atenção e direção defensiva. Você tem que ter muita atenção e dirigir por você e pelos outros.
No decorrer dos últimos 10 anos, a quantidade de mulheres com carteira nacional de habilitação categorias A ou AB aumentou 229% no Amazonas, pois passou de 19.947 para 65.604. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Associação de Mulheres Wachamã cobra de órgãos competentes resultados das investigações envolvendo indígenas em Parintins. As informações com Neucelino Santarém.
A Associação de Mulheres Indígenas Satremoé Wachamã do Baixo Amazonas esteve na cidade de Parintins nesta terça-feira, dia 5 de março, para solicitar medidas junto aos órgãos competentes sobre várias situações de violência sofridas à população indígena, cometidas principalmente contra mulheres, crianças e idosos. Além dos casos de violência, a associação também solicita mais clareza sobre o resultado das investigações do assassino da indígena Jéssica Radassa, morta no dia 14 de dezembro de 2023, após ser liberada pela polícia. E ainda a prisão do indígena de 52 anos, suspeito de importunação sexual contra uma criança de 12 anos. Conforme ressalta Marta Ariá, coordenadora da Associação Indígena Satremoé Wachamã.
Então, a organização veio nesse começo de ano de 2024 e mais esse mês de março, que é o Dia Internacional da Mulher, para realmente trazer ao Ministério Público algumas documentações, né, dizendo que a gente precisa de resposta, principalmente a questão de apurar fatos que falam sobre o nosso povo que não é verdade. Por exemplo, o mais recente que aconteceu foi da Radassa, foi acusada, depois ela está presa já e foi averiguada a denúncia que foi feita, né, de que forma foi, e soltaram ela e depois ela foi morta. Até agora, né, a família não tem retorno de quem fez isso com ela. O outro foi o Jessimar também, que recentemente foi preso porque uma vizinha falou que ele estava fazendo cenas obscenas para a neta dela. Ele também não teve apuração e foi jogado na penitenciária. E a situação das guerreiras que vieram também, né, reivindicar a questão da saúde indígena, foram presas, foram espancadas, depois policiais também até hoje não teve julgamento, não teve nada. Né?
Marta Ariá também pede respeito para a população indígena e destaca o apoio das entidades em defesa dos povos originários na busca por essas respostas.
E outra coisa, que a população também nos respeita como povos indígenas, porque o município de Barreirinha, mês de julho, ela é falado no mundo todo, né, sobre nós povos indígenas, da nossa crença, do nosso ritual, tudinho, mas na verdade nós não somos respeitadas como povos originários mesmo. Então nós, como organização, queremos que as pessoas respeitem o nosso direito que é garantido na Constituição. E nós procuramos as outras instituições, que é a favor de nós, no caso FUNAI, né, que sempre também tem que estar dando esse apoio, né, quando acontece tipo com povos indígenas, essas aí nessa parte também da saúde indígena, né. As organizações que aqui ficam também, que são a maioria, o polo fica aqui, vocês de TCM, sobre esses casos realmente que estão não sendo apurados certo, sem resposta.
Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, quilombolas denunciam intoxicação por agrotóxico no Marajó.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
E o câncer de colo de útero é a terceira maior causa de mortes prematuras em mulheres no Brasil. Dados do INCA apontam 51 mil novos casos de câncer de colo do útero até 2026. Neste mesmo período, o Amazonas deve chegar a 1.800 novos casos. Saiba mais com Rafaela Amorim.
O câncer de colo do útero é uma das principais causas de morte prematura em mulheres no Brasil. Esta doença é causada principalmente pela infecção persistente pelo papiloma vírus humano, HPV, tabagismo, uso prolongado de contraceptivos orais e histórico familiar. Se não for detectada e tratada precocemente, pode progredir para estágios avançados e se tornar fatal. A prevenção primária inclui a vacinação contra o HPV, que é recomendada para meninas antes da idade de início da atividade sexual, e a prevenção secundária é feita por meio de rastreamento regular com exame Papanicolaou, que pode detectar alterações nas células cervicais antes que se tornem cancerosas, destaca o médico de dor e cuidados paliativos, Dr. Washington Júnior.
Vacina contra HPV é amplamente difundida pelo Sistema Único de Saúde, é gratuita, ela é uma vacina tetravalente que tem a cobertura contra os principais sorotipos não oncogênicos e oncogênicos, que é o 6 e 11, 16 e 18 respectivamente, e ela é ofertada para meninos de 11 aos 14 anos de idade e para meninas de 9 aos 14 anos de idade. Mas obviamente, né, que uma mulher que tem mais que 14 anos e um homem também que tem mais de 14 anos, eles também são elegíveis à vacinação caso ainda não tiverem tendo realizado.
Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, INCA, no Brasil a estimativa é de que 51 mil novos casos de câncer de colo do útero surjam até 2026. Neste mesmo período, o estado do Amazonas deve chegar a 1.800 novos casos. A Secretaria Municipal de Saúde, Sensa, dispõe de exame preventivo para as mulheres em todas as suas unidades básicas de saúde. Em caso de alterações, a mulher é encaminhada para a realização do exame de colposcopia para avaliação da lesão, como explica a enfermeira da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher, da Sensa, Gerda Sista.
Se ela apresentar algumas alterações no colo do útero, ela pode ser encaminhada para um serviço de referência do colo, SRC, onde será feita feito um exame chamado colposcopia e, se necessário, biópsia, a fim de averiguar se aquela lesão no colo do útero é uma lesão precursora de câncer do colo do útero ou propriamente um câncer. Se é confirmada a presença de lesão cancerígena, essa paciente é encaminhada via sistema de regulação SISREG para a Fundação SECOM.
A Censa possui duas unidades de serviço de referência do colo, CRC. Uma fica localizada na Policlínica Conte Teles, no Distrito de Saúde Endemias, Disa Leste, e uma na Policlínica Castelo Branco, no Disa Sul, que atualmente está em reforma. A Secretaria também implantou a coleta em meio líquido em algumas unidades da Censa. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E quilombolas denunciam intoxicação por pulverização de agrotóxico na Ilha do Marajó. Lideranças quilombolas e organizações estão acionando as autoridades para que sejam feitas as devidas investigações e atendimentos aos comunitários. Daniela Pantoja traz as informações.
Lideranças quilombolas e organizações estão acionando as autoridades para que sejam feitas as devidas investigações e atendimentos relacionados ao despejo irregular de agrotóxico em uma plantação de arroz que fica dentro da comunidade quilombola da Providência, localizada no município de Salvaterra, na ilha do Marajó, no estado do Pará. Os órgãos sanitários foram acionados e visitaram a comunidade quilombola. Segundo comunitários, o despejo provocou intoxicação em várias pessoas e uma das principais lideranças da comunidade precisou ser levada ao hospital. De acordo com os moradores, essa não é a primeira vez que a pulverização de agrotóxico atinge diretamente a comunidade. O caso está sendo acompanhado pela articulação da coordenação das associações das comunidades remanescentes de quilombos do Pará, Avalungo, e pela organização Terra de Direitos para que as providências sejam tomadas e que a prática do despejo de agrotóxico seja inibida na localidade. De acordo com Suzane Brasil, assessora jurídica popular da Terra de Direitos, que faz parte da campanha permanente contra o agrotóxico e pela vida, a organização foi acionada essa semana para atender a denúncia pelo uso inadequado de agrotóxicos que geram risco à saúde pública na comunidade quilombola de Providência.
A Terra de Direitos, parte da campanha permanente contra agrotóxicos e pela vida, foi acionada essa semana para uma denúncia pelo uso inadequado de agrotóxicos que geram risco à saúde pública. Essa semana, a comunidade quilombola da Providência, no município de Salvaterra, no arquipélago do Marajó, na Amazônia Paraense, denuncia que teria havido uma pulverização inadequada de veneno em uma produção de arroz efetuada dentro do seu território.
Suzane destaca ainda que a comunidade já trava uma luta relacionada à reintegração de posse e retirada de um fazendeiro do território, no qual está sobreposta a comunidade desde o ano de 2022.
Essa luta pelo território dessa comunidade já vem de longa data e já há ações judiciais avançadas, pelos acompanhadas aí no judiciário paraense, e que indicariam a necessidade de que esse fazendeiro se retire desse território, que essas ameaças, essas violências cessem e que a comunidade tenha efetivamente o seu direito ao território e à vida garantidos. Então, seguimos denunciando junto com o Malu, junto com as lideranças quilombolas e acionando as autoridades paraenses para que sejam feitas as devidas investigações, sejam feitos os devidos atendimentos, tomadas, enfim, todas as medidas cabíveis para que seja assegurado o direito à saúde dessa comunidade e que qualquer atuação, manipulação criminosa possa ser devidamente responsabilizada.
Além dessa denúncia, a organização Malungo destaca que os moradores sofrem retaliações e ameaças. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Laboratório realiza pré-testagem de pacientes com sintomas de arboviroses no Careiro. Os pacientes devem reforçar os cuidados e a hidratação. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
Com os altos índices de arboviroses no Careiro, as coordenações de saúde sistematizaram os atendimentos aos pacientes para que realizem tanto a testagem rápida como o exame laboratorial. Além de agilizar atendimento, tratamento e acompanhar os pacientes, a equipe trabalha para o mapeamento dos casos com uma investigação precisa. Gustavo Pinheiro, bioquímico responsável pelo laboratório Veterinário no Careiro explica como funciona.
A gente está trabalhando com o teste rápido, que é um pré-diagnóstico, não. O nosso principal diagnóstico é o RT-PCR, onde a gente coleta e envia para o LACEN que vai dizer se realmente é ou não é aquilo. Mas antes de ser enviado, a gente tem a parte clínica, onde o paciente adentra no hospital, faz toda a parte da recepção, triagem e passa pelo médico.
Ele reforça que os atendimentos são realizados diariamente com demanda livre.
Hoje a gente trabalha com demanda livre, ou seja, todo mundo chegar a ser atendido. É muito difícil uma pessoa vir e não ser atendido no nosso hospital, só se for um caso mesmo, algum imprevisto.
Os pacientes que apresentem sintomas como febre alta, dores de cabeça ou no corpo e manchas na pele devem reforçar sua hidratação e procurar atendimento nas unidades de saúde que irão solicitar os exames para confirmar diagnóstico. Da Rádio Castanho FM, no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Troque as pilhas e baterias comuns por recarregáveis. Pilhas e baterias recarregáveis colaboram com o meio ambiente e, mesmo custando um pouco mais caro do que as comuns, ainda fazem você economizar, já que não precisará comprá-las com frequência. Pilhas e baterias recarregáveis podem ser usadas por até 1000 vezes.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E em Santarém, projeto Direito em Tela realiza a primeira sessão com exibição de filme. A iniciativa visa promover a reflexão e o diálogo sobre questões econômicas, sociais e ambientais, proporcionando uma interação entre profissionais e alunos de direitos interessados. Os detalhes com Liege Costa.
O projeto Direito em Tela é uma iniciativa que busca integrar o direito e o cinema, explorando temas relevantes para a realidade brasileira. A proposta é utilizar obras cinematográficas como filmes, documentários e curtas-metragens para ampliar o conhecimento além da sala de aula. De iniciativa dos acadêmicos de direito do Centro Universitário da Amazônia, UNAMA Santarém, o projeto interdisciplinar visa promover a reflexão e o diálogo sobre questões econômicas, sociais, políticas, ambientais e educacionais, proporcionando uma interação entre profissionais e alunos interessados, como explica Nazaré Rebelo, professora no curso de Direito na instituição.
O grande objetivo do Direito em Tela é nós podermos visualizar determinadas situações econômicas, sociais, políticas, ambientais, educacionais, acerca também da realidade nacional. E com isso abrirmos para um diálogo, uma interação entre as pessoas, os profissionais que vão participar ali no momento da fala, da explicação, da troca de conhecimento e os alunos, os discentes dos cursos que tiverem intenção de participar.
Ainda de acordo com a docente, no dia 23 deste mês, o Direito em Tela terá a sua primeira sessão com a exibição do filme O Mauritano. O filme aborda as violações de direitos humanos e a teoria do direito penal. O evento vai contar com as participações de profissionais da área, cujo objetivo é aprofundar o debate sobre o tema.
A gente vai ter a primeira sessão do Direito em Tela com o filme O Mauritano, que é uma produção estadunidense que mostra um pouco da história de um mauritano, o Mohamedou, que foi feito prisioneiro pelos Estados Unidos dentro do próprio território da Mauritânia, que é um país africano, e que vai ser levado para a prisão em Cuba de Guantánamo. Então, o objetivo é nós discutirmos uma teoria que existe do IACO, Jacobs sobre o direito penal do inimigo. Aí nós vamos ter a participação da advogada criminalista e também professora, doutora Carla Santos, e do professor de direito penal, doutor Gustavo Inácio.
As inscrições para participar do projeto Direito em Tela está sendo 1 quilo de alimento não perecível, como salienta a professora Nazaré, ressaltando que as doações arrecadadas devem ser destinadas à comunidade local em forma de cestas básicas após os eventos marcados para os dias 23 deste mês, 20 de abril e 25 de maio.
O público-alvo são alunos, alunas, público que tiver interessado em participar. As inscrições são no curso de Direito, na coordenação do curso de Direito da UNAMA, e 1 quilo de alimento não perecível. O objetivo dessa arrecadação é a realização, após os 3 eventos que acontecerão respectivamente no dia 23 de março, no dia 20 de abril e no dia 25 de maio, essa arrecadação vai ser destinada a uma associação, a um bairro aqui de Santarém. A produção aí vamos formar aí cestas básicas para levarmos a uma determinada comunidade que ainda vamos nos reunir para escolher.
Os interessados em participar do projeto devem procurar a coordenação do curso de Direito da instituição e buscar mais informações. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Santarém, um projeto de bombeamento de água a partir de energia fotovoltaica em uma comunidade do município foi selecionado para a premiação nacional. A premiação Fernando Braga é um projeto da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O projeto piloto de bombeamento de água a partir de energia fotovoltaica na comunidade de Pinduri, em Santarém, desenvolvido pelo Grupo de Energias Renováveis, o GERE, do Centro Universitário da Amazônia, foi um dos vencedores do Prêmio Fernando Braga de Sustentabilidade Ambiental na Educação Superior. Essa é a primeira edição do prêmio, que recebeu 116 inscrições. No total, foram selecionados 52 projetos que atendiam às especificações de apresentação indicadas no regulamento da premiação. O projeto piloto ficou em segundo lugar e é executado desde o ano de 2019 e surge a partir de uma ideia dos alunos do curso de Engenharia Elétrica para que pudessem realizar atividades práticas no sentido de desenvolver ações e soluções para o acesso à água na comunidade. Desde então, o grupo executa ações de responsabilidade social envolvendo energias renováveis na região, sempre com o objetivo de observar as demandas mais emergenciais, como destaca Marlis Sudissá, coordenador do GERE.
Nós executamos projeto aqui na região desde o ano de 2019. Então, a ideia do grupo surgiu entre os alunos aqui na região, por conta de uma série de demandas que são conhecidas, ligadas à área de energias. Nós pudéssemos sair do contexto de sala de aula, aquele contexto ainda era apenas o curso de engenharia elétrica que estava envolvido, para que a gente pudesse fazer algumas práticas externas. Simplesmente isso. Mas uma vez que a gente saiu e encarou, digamos, a realidade, nós percebemos que nós poderíamos ajudar muito mais. Então, dentro do contexto de energia renovável, geralmente nós achamos alguma comunidade que tem algum problema, que as energias renováveis poderiam ser uma solução, e geralmente é um problema que envolve o comum, não é na casa de alguém, algum conhecido, algo assim, algo que tenha um problema em comum. No nosso caso específico, o caso do Pinduri, por exemplo, era o problema da questão da água, mas aqui na nossa região existem muitos outros problemas e que nós temos atuado desde 2019.
A comunidade Pinduri fica localizada na margem direita do rio Amazonas, na região de Vaza, em Santarém, e possui cerca de 69 famílias. Assim como em algumas comunidades da região, Pinduri não tem acesso à energia elétrica convencional, o que dificulta o abastecimento de água potável, internet e outros serviços. Marlis Sudissá ressalta que, para além dessa parte técnica com foco na instalação de sistemas fotovoltaicos, outras ações foram e são desenvolvidas para beneficiar a comunidade, principalmente crianças e mulheres.
O que nós observamos é que em muitas dessas comunidades existe uma série de outras necessidades e, quer seja via instituição ou parceiros externos, sempre nós temos feito questão de levar esse plus, geralmente ligado à área da saúde. Então, por exemplo, no mesmo dia que nós estamos entregando para a comunidade um sistema fotovoltaico, um sistema eólico, o que quer que seja ligado à área de energias, no mesmo dia, por exemplo, pode estar acontecendo uma ação focada para as crianças, uma ação focada, como vai acontecer agora esse semestre, na saúde da mulher, ali próximo Dia das Mães. Então vai ter uma equipe técnica instalando água na comunidade, e ao mesmo tempo vai ter médico, dentistas, psicólogos da área da saúde que vão estar atuando também.
Além dos alunos e professores dos cursos de Engenharia Elétrica e Civil, fazem parte das ações do projeto estudantes do curso de Odontologia, Radiologia, Arquitetura e Urbanismo. O resultado dos projetos selecionados foi anunciado nesta terça-feira em Brasília. A entrega do prêmio será no dia 9 de abril. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o professor Manuel Dutra.
Editorial. Quero hoje falar com os colegas jornalistas que trabalham em nossa região. Os jornalistas que vivem e trabalham na Amazônia têm necessidade e obrigação de conhecer a região a fim de produzir a notícia a partir de dentro. Temos que conhecer esta região tão falada no Brasil e no mundo e ser os primeiros a deter esse conhecimento, e assim podemos dar uma contribuição para a construção de uma nova sociedade com mais autoestima, mais conhecimento de nós mesmos. Fazer jornalismo na Amazônia, a rigor, não difere do fazer jornalístico em qualquer lugar do mundo. Porém, o jornalismo contemporâneo possui regras universais no que tange à procura, à investigação e à apuração dos fatos e à produção do texto jornalístico. Se quisermos identificar distinções, podemos apontar algumas particularidades que nos levam a refletir sobre as condições de mobilidade física do repórter, o lugar de fala do produtor do texto noticioso ou interpretativo, e a especificidade de ser a Amazônia um espaço que atrai a atenção planetária. Tal como exige a elaboração de qualquer pauta, cumpre ao jornalista dispor do conhecimento prévio do fato objeto que ele vai cobrir, sem o que ele terá dificuldade de produzir a novidade. É como se diz, como entrevistar um poeta sem nunca termos lido uma poesia dele? Quando falamos da Amazônia, vem-nos logo à mente os velhos estereótipos a respeito de sua extensão física, com as suas particularidades que se chamam tradicionalmente de inferno e paraíso, beleza e feiura, riqueza natural e pobreza humana. Nesse sentido, somos quase sempre levados a preconceitos sobre uma Amazônia lá, como se ela estivesse longe de nós, e não uma Amazônia aqui, onde vivemos e trabalhamos todos os dias. Daqui surge também a fantasia da aventura, o jornalista embrenhando-se no emaranhado de mistérios, de florestas e rios cheios de situações inesperadas. Isto aqui é apenas um resumo do jornalista que precisa conhecer a região e as suas particularidades em que ele vive.
Encerra aqui a edição de número 3.916 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Felipe Gustavo, Bruno Elander, Rafaela Mourinho, Neucelino Santarém, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes. Produção e a apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.